Olha, desculpem eu estar informalmente assim a fazer-vos, antes de mais, bom dia. Tenho a informação que estão apenas aí dois dos nossos ilustres visitantes. Os restantes estão um bocadinho... que são 15 minutos atrasados no trânsito. Não sei se têm... Vamos, se calhar, a entrar um bocadinho no plenário, mas se calhar seria mais elegante a nossa parte esperar de deixar que também chegassem. Esperarmos 10, 15 minutos, não é por aí... Não... Plenário é às 10, mas vamos atrasar-nos, se calhar, na chegada ao plenário um bocadinho. Mas também não esperar para os senhores 15 minutos parece-me que um bocadinho deselegante, não sei. Pedi-se ao vosso critério, tanto cá já dois ou três, poderíamos iniciar. Mas esperamos um bocadinho, com certeza. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Portanto, nós estamos aqui hoje com a senhora, na pessoa, quero cumprimentar toda a comitiva na pessoa da senhora desembargadora.
Eu não sou desembargadora, sou a deputada.
Ah, pensei... Ah, ok, ok, ok. Não, sem problema. Então é a sua deputada estadual,
Alessandra.
Muito bem. E, portanto, eu vou explicar a dinâmica da reunião. A reunião consta de fazerem uma exposição de 10 minutos sobre o que é que pretendem, qual é o vosso objetivo de vir aqui. Depois, cada um dos senhores deputados, estão os grupos parlamentares presentes, está o grupo parlamentar do PSD, do PS, do Chega, e penso que é só. Estão três grupos parlamentares presentes que depois terão também intervenções no sentido de vos darem nota do que entenderem, de mostrarem o que é que se passa em Portugal, vos fazerem alguma questão, se assim entenderem. E depois, no fim, têm 15 minutos para fazer uma resposta ou... uma conclusão. E, portanto, eu iria dar desde já a palavra para fazer, então, uma pequena exposição. Muito obrigada.
Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Alessandra Campelo, eu sou deputada estadual do Amazonas, do Parlamento Estadual do Estado do Amazonas, e... somos lá 24 deputados estaduais. Dos 24, somos 5 mulheres atualmente. Eu estou no meu terceiro mandato. No primeiro mandato, eu era a única mulher entre os 24. Era uma mulher e 23 homens. Agora, nós somos 5 mulheres e 19 homens. Foi um aumento considerável. A participação das mulheres na política no Brasil é uma das menos representativas do mundo. Nós, em média, somos 15% no Brasil, o que já foi um aumento, porque até a legislatura passada a nossa média era de 11% do parlamento brasileiro. Nos cargos do executivo, então, como prefeituras, governos, nós somos... é insignificante a participação das mulheres. Bem, na Assembleia Legislativa nós temos um órgão que é a Procuradoria Especial da Mulher, que trabalha... tanto discutindo políticas públicas de garantias de direitos às mulheres, garantia de igualdade, combate à violência e todos os tipos de garantias para que as mulheres tenham acesso aos seus direitos humanos, direitos básicos. E eu sou a Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu estou aqui hoje com a comitiva e já passarei a palavra a elas, com o Poder Judiciário. A doutora Eline, ela vai se apresentar, mas é uma das coordenadoras das varas Maria da Penha. Maria da Penha é o nome da nossa lei, que é conhecida mundialmente, e é o nome que a gente dá às áreas do tribunal que atuam nesses casos juridicamente. Então, ela faz parte das varas Maria da Penha e ela coordena também, lá no Judiciário do Amazonas, o Serviço de Acolhimento e Apoio a Vítimas, dentro do Poder Judiciário. Nós, no Poder Legislativo, além de fazer políticas públicas, nós atuamos junto com o Executivo também no acolhimento a vítimas dos casos de violência contra a mulher. Todo tipo de violência, assédio moral, assédio sexual, estupro, violência doméstica, importunação, etc. Então, a gente trabalha fazendo campanhas preventivas, leis que possam garantir os direitos, enfim. E a gente trabalha também, além da prevenção, a gente trabalha também no acolhimento quando a violência já acontece. A gente está aqui também com a defensora pública, a doutora Carol Carvalho. A doutora Carol, ela é do NUDEM, da Defensoria Pública, que é quem advoga para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Então, o NUDEM é o núcleo que dá o apoio às mulheres. A Defensoria Pública tem um setor específico para atender as mulheres. E a doutora Carol é defensora pública e o restante aqui é a nossa assessoria, que trabalha com a gente nessas áreas. Nós estamos hoje visitando Portugal, vamos também à Espanha. A gente normalmente faz um intercâmbio de informações, a gente conhece o trabalho de outros países. Hoje a gente está aqui em Portugal para conhecer a APAV, que é a Associação de Apoio às Vítimas. A gente vai visitar também os serviços de acolhimento, abrigos sigilosos, vamos conhecer como a polícia trabalha no serviço online. Então, a gente vai conhecer todo o sistema de proteção às mulheres vítimas de violência em Portugal e na Espanha, para realizar um intercâmbio de informações. E hoje nós estamos no Parlamento e o que nós queremos aqui também é estabelecer um intercâmbio de informações para que a gente aproveite o que de melhor vocês têm em termos de legislação e fiscalização das garantias de direitos às mulheres e também passar a vocês, a partir desse contato, o nosso trabalho e, muitas vezes, leis que nós temos lá e que podem também servir às mulheres, à sociedade portuguesa. Então, o objetivo é que a gente possa ampliar essa rede de apoio às mulheres internacionalmente para que a gente saia da realidade que é hoje. No Brasil, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio, que é aquele homicídio que é causado pelo seu companheiro ou ex-companheiro, normalmente. Enfim, acho que é isso. Queria passar a palavra para a doutora Eline, antes que acabe o tempo.
Muito obrigada. Por favor.
Bom dia. Bom dia a todas. Inicialmente, eu gostaria de expressar minha satisfação em poder estar aqui, agradecer o acolhimento de todos. Eu sei que todos dispuseram de um tempinho para nos ouvir, isso para nós tem uma significação muito grande, muito importante. Meu nome é Eline Paixão, vou me apresentar inicialmente, sou juíza estadual, eu sou juíza há 17 anos, eu já trabalhei em algumas comarcas no interior do estado, na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru. Já trabalhei, fiquei 7 anos nessa fronteira, trabalhei no outro município chamado Parintins, e hoje sou titular da capital do Amazonas, Manaus, sou titular da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na capital, em Manaus, são 6 varas de violência doméstica, começou com uma. A demanda foi tão grande, tamanha a procura, que houve a necessidade de crescer, e hoje nós somos 6 varas. São 6 mulheres e 1 juiz do sexo masculino, mas a maioria são juízes do sexo feminino. A vara de violência doméstica é uma das varas que mais recebe processos no estado do Amazonas. Recebemos milhares de processos por ano, cada vara recebe milhares de processos por ano. A demanda é enorme. Mas, além de titular da 4ª Vara de Violência Doméstica, eu atuo desde o ano de 2011 com crimes contra a vida, crimes de homicídio. Desde 2011, e já fiz mais de 500 júris, muitos deles feminicídio também. E, além da vara de crimes contra a vida, e por essa razão principal, eu estou aqui. Eu fui nomeada para ser coordenadora de um setor no Tribunal de Justiça chamado Centro Especializado de Atenção a Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Quando eu falo vítimas tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. O Conselho Nacional de Justiça sensibilizou-se com essa situação das vítimas, porque no Brasil não há uma cultura de proteção a vítimas. As vítimas no Brasil, elas são invisibilizadas sempre. Então, o Conselho Nacional de Justiça, sensibilizado com isso, determinou a todos os tribunais de justiça que voltem a sua atenção para vítimas. E nós precisamos, no Brasil, fortalecer essas vítimas. Nós não temos conhecimento de como fazê-lo, é muito novo. Nós precisamos saber acolher essas vítimas, precisamos saber dar força para essas vítimas, para que elas consigam chegar até nós, até o Poder Judiciário, e se sintam efetivamente acolhidas e encorajadas. Infelizmente, no Brasil, a solução de crimes é muito pequena. Nós não temos uma solução efetiva de crimes, e isso muito passa pelo temor que as pessoas têm de chegar até nós, até a polícia, até o Poder Judiciário, até o Ministério Público, enfim, até os órgãos competentes para poder expor, para poder falar. porque elas têm medo, porque elas não têm proteção, e nós precisamos mudar essa realidade. Então, quando eu fui nomeada, eu comecei a pesquisar onde que nós poderíamos conhecer locais em que efetivamente se valorizam vítimas. Foi onde eu cheguei à PAVE, por meio da internet. Eu cheguei até a PAVE, entramos em contato, Dr. João, pedi que ele entrasse, é o coordenador do centro, atua junto comigo, pedi que ele entrasse em contato, conseguimos o contato, fui buscar a deputada Alessandra, que tem esse trabalho efetivo com vítimas. Fizemos um acordo de cooperação técnica e hoje estamos aqui. E estamos aqui com muito orgulho e com muito prazer. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos por nos receber. Muito obrigada.
Muito obrigada. Ainda tem? Tem algum tempo. Tinha dois minutos.
Vou ser bem breve. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carol Carvalho Norões, sou defensora pública e atualmente estou como coordenadora do Núcleo de Proteção e Defesa das Mulheres da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E agradeço toda a acolhida. Estamos aqui para conhecer projetos que a gente possa levar, né, para o Brasil. Nós atuamos, enquanto defensoria, né, como a própria deputada falou, como se fosse um advogado para quem está em situação de vulnerabilidade, para quem não tem condições de pagar um advogado. E atuamos em todas as frentes por essas mulheres vulneráveis. Então, a gente entra com uma ação de alimentos, toda a parte civil, a parte criminal e também a parte emocional. Nós temos um núcleo de psicólogas, assistentes sociais. Atuamos junto com a Procuradoria da Mulher. Então, nossa Defensoria Pública, ela está instalada na Procuradoria da Mulher. E agradeço mais uma vez, estamos aqui para levar projetos que possam contribuir com essas mulheres vulneráveis.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra aos deputados do Parlamento Português e dos grupos parlamentares presentes, e então daria a palavra à deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Senhora Presidente. Antes de mais, é um gosto receber-vos. Cumprimento a Senhora Deputada Estadual Alexandra Campelo e, na sua pessoa, toda a delegação. Para nós é um gosto, e sendo que em Portugal a violência doméstica é uma das grandes preocupações e tem sido objeto de grande evolução, quer legislativa, quer naquela que é a abordagem da criminalidade, deste fenómeno complexo que é a violência doméstica. Sendo que continua a ser o crime mais cometido em Portugal, o mais reportado, segundo os dados, para terem ideia, no ano de 23 morreram 30 mulheres, 30 pessoas, aliás, em contexto de violência doméstica, sendo que 22 foram assassinadas e 8 foram suicídios. Para Portugal, que é um país conhecido por não ter uns números elevadíssimos, como é o caso do Brasil, de criminalidade, são números altamente preocupantes estes dados de violência doméstica e de mortes. E femicídio, essencialmente, trata-se de mulheres vítimas, mas também tivemos crianças. E acaba por ser daqueles problemas que tanto nos têm preocupados que houve aqui uma alteração muito grande nos últimos 20 anos na abordagem da problemática da violência doméstica. Aquele que foi claramente o passo essencial deste combate foi o momento em que se transformou num crime público. Em Portugal, o crime de violência doméstica não depende de queixa nem de reporte da vítima. É um crime público que basta ir ao conhecimento das autoridades por qualquer meio para que haja a abertura de um processo de investigação criminal. Isto mudou completamente o paradigma do combate à violência doméstica. Passámos de um paradigma de entre marido e mulher, ninguém mete a colher, é uma expressão muito portuguesa, para um paradigma diferente que todos devem mesmo ter quando conhecem uma situação de violência doméstica. E pode ser o vizinho, pode ser o médico, pode ser o professor que sabe através da escola, ouvindo os seus alunos, quem quer que seja, que pode fazer este reporte. E desde que haja conhecimento de uma situação de violência doméstica, automaticamente dá-se início a uma investigação e a um processo de crime. Também nos debatemos com alguns problemas numa fase inicial, que era a própria sensibilidade das autoridades, e nomeadamente das forças policiais, para o atendimento e compreensão deste fenómeno de vitimização, até muitas vezes do medo que a vítima tinha de recorrer à justiça, precisamente com medo daquelas que são as represálias que levavam a uma revitimização neste ciclo de violência que se ia gerando. E a partir daí passou a haver uma abordagem bastante diferente e houve a criação de algo que parece muitíssimo importante, que é os GAV, que é os Gabinetes de Atendimento à Vítima, que neste momento temos 10 e vão estender-se a todos os departamentos de investigação e ação penal do país. É o que não está na nossa lei, estando calendarizados os prazos em que isso vai acontecer para todo o país, que tem a ver com atendimento às vítimas de violência doméstica e de género. Também houve aqui uma necessidade, até porque muitas vezes os fenómenos interligam-se, de haver uma abordagem conjunta para estes dois fenómenos. Temos depois uma outra situação que me parece aqui fundamental dar-vos nota, porque estamos a falar daquela que é a evolução e portanto, do combate à violência doméstica, que tem a ver com a abordagem da própria vítima. Durante muitos anos, a primeira solução que se pensou foi retirar a vítima do meio do seu agressor. E com isto também, muitas vezes, estamos a penalizar a vítima pelo facto de é ela que tem que perder o emprego, os amigos, os contactos, desenraizar-se dos seus laços de amizade e de família para as chamadas casas-abrigo, que existem e são fundamentais, pelo menos num primeiro momento. E atualmente há uma enorme aposta no afastamento do agressor e não da vítima, e ser a retirada do agressor da sua casa de morada para que a vítima possa continuar sempre que possível, obviamente, porque há situações em que tal não é de todo possível, para que a vítima possa manter-se no seu meio e com isto não ser duplamente castigada por ser vítima de violência doméstica, por um lado, ela e os seus filhos, naturalmente, e portanto isto é um passo também bastante importante. Usa-se cada vez mais os chamados meios de controlo à distância, que é as obrigações de afastamento, através de alarme usado pela vítima. Vou mesmo acabar, Sr. Presidente, já percebi que tenho mesmo de acabar. E portanto, há uma série de meios mais de afastamento do próprio agressor do que da vítima. Mas também não podemos perder de vista a abordagem do agressor, para que haja também a reabilitação efetiva do agressor, para que estes ciclos de violência terminem. Os meus colegas, naturalmente, terão toda a oportunidade dos restantes grupos parlamentares de complementar, mas dizer-vos que outra documentação que precisem, eu julgo que a Comissão estará disponível para vos fazer chegar. E é um gosto e um prazer ter-vos recebido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento caras e caros colegas e, em especial, na deputada estadual Alexandra Campelo, cumprimento toda a delegação. E, em primeiro lugar, felicitá-las também pelo trabalho que desenvolvem, porque, por vezes, isto é um caminho que se vai fazendo. Em Portugal aconteceu exatamente da mesma modo, é um processo. Mas felicitá-las porque, de facto, é nesta fase em que tudo é muito mais complicado, e olhando para os números e vendo, no caso português, da representatividade das mulheres na política, na definição das políticas públicas, que é fundamental, e que Portugal teve também esse processo, e ver que representam hoje, ou são 5 mulheres em 19 homens, nós realmente aqui, ao nível do nosso Parlamento, temos vindo a evoluir nesse sentido, muito fruto também da lei da paridade, que acaba por ser uma discriminação positiva necessária quando ainda não existe esta igualdade de acesso, principalmente às mulheres na política, e portanto, desde 2009, tivemos assim uma percentagem entre homens e mulheres de 38,7% na representação no Parlamento. Em 2024, neste momento foram eleitas 76 mulheres, que representam 33,6%, mas ainda assim longe daquele que é o nosso objetivo, ainda que está fixado dos 40% e o ideal dos 50%. Portanto, felicitá-las numa primeira fase, porque também não temos muito tempo, porque, de facto, quando existem estes constrangimentos é manifestamente mais difícil, e é esta vossa força e empenho nesta cooperação e envolvimento conjunto é que vamos, de facto, fazer a diferença. Portanto, pela nossa parte, e porque aqui a minha colega já deu algumas notas relativamente à nossa realidade, eu farei outro tipo de contributo, porque acho que é importante para vocês fazerem essa recolha, sem prejuízo de, no futuro, já terem os nossos contactos e, portanto, fazemos chegar documentação e informação que considerem necessária. E, de facto, no caso de Portugal, essa situação e a situação da violência doméstica continua, obviamente, a ser preocupante. Não obstante, Portugal fazer parte e ser Estado-membro nos principais instrumentos internacionais, como bem sabem, ao nível da Convenção das Nações Unidas da Eliminação de Todas as Formas da Violência contra as Mulheres, a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, a Convenção de Istambul, mas não obstante, de facto, estarmos na primeira linha destes documentos internacionais, pois é preciso operacionalizar. E é nesta operacionalização que nós temos que, efetivamente, investir. E, de facto, temos feito um percurso estruturado. Aqui a colega Emília já falou dos números que são preocupantes e, portanto, ao longo do tempo vamos ter que ir adaptando aquela que é a nossa intervenção e combater este flagelo e este fenómeno que é estrutural e, portanto, também no nosso país. E, de qualquer das formas, reiterar que não basta só as políticas públicas, é necessário, obviamente, também uma intervenção ao nível de políticas públicas, enquadramento legal, a proteção das vítimas e o envolvimento de toda a comunidade. Eu não tenho, efetivamente, muito tempo, mas dizer-vos que, no nosso caso, esse percurso tem sido feito com uma estratégia delineada e integrada que procura definir linhas gerais para a intervenção nesta matéria, uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação e que se consubstancia em três planos específicos que guiam a nossa ação ao nível dos planos pais entre homens e mulheres, o plano de prevenção e combate à violência doméstica e violência contra as mulheres e também o combate à discriminação em razão de orientação sexual, identidade, género e características sexuais. São três planos que são revistos periodicamente, normalmente de 4 em 4 anos e que orientam a nossa ação. Ao nível dessas ações concretas no terreno, existe, de resposta às vítimas, para além do enquadramento legal, existe o que nós temos em uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, composta, como a colega também já disse, com casos-abrigo, mas na sua base com centros de atendimento à vítima, que é o primeiro contacto que as vítimas têm, efetivamente, para pedir apoio, e respostas, incluindo respostas de emergência. Apenas salientar que, de facto, não basta esse enquadramento e reiterar esse enquadramento legal, as respostas que existem que se têm que ir adaptando, mas que é fundamental o envolvimento de toda a comunidade, porque só assim é que conseguimos combater este flagelo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, não... Sra. Deputada Manuel Marques.
Muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Quero dar também as boas-vindas à comitiva de Portugal, à comitiva do Brasil, na pessoa da deputada Alexandre Campelo. Eu vou procurar ser bastante rápido e objetivo. Nós, aqui em Portugal, também estamos vivendo esta crise de crimes, de violência contra as mulheres, feminicídio. E eu gostaria de saber se a Lei Maria da Penha, que aparentemente é muito funcional, se ela efetivamente contribuiu para a inibição desses crimes, ou ela simplesmente, entre aspas, serviu para apenar com um pouco mais de força ou até apenar crimes que não eram apenados de uma forma correta. Então, se isto serviu para inibir de alguma forma esses crimes. Saber também se a Assembleia vem pensando, ou tem feito, ou pretende fazer, em relação à prevenção desses crimes, alguma medida um pouco mais forte, de alguma maneira. E, por último, eu queria ouvir das senhoras e do senhor, se for o caso, se a criação dessas varas de atendimento a vítimas de violência e tudo mais, se isto... Se notaram alguma diferença na quantidade de crimes, se efetivamente essas varas servem para inibir, talvez por força das penas aplicadas, se serve para inibir o cometimento desses crimes. Se houve alguma diferença na diminuição, alguma coisa nesse sentido, porque nós aqui em Portugal também estamos estudando a possibilidade da implantação dessas varas. No geral, é isso que eu gostaria de saber. Obrigado.
Obrigada. Posso responder?
Muito obrigada, muito obrigada. Só um bocadinho. Muito obrigada. Eu queria agradecer os... Penso que não há mais nenhum grupo parlamentar que, entretanto, tenha chegado. Eu agora iria passar a palavra para darem as respostas, mas já agora só fazer-vos fazer uma pequena frase, um pequeno aviso, que é que nestes processos, quando iniciamos estes processos, principalmente na violência doméstica, que é uma coisa, é um crime que tem uma característica enorme de ocultação, que muitas vezes não se quer dar nota de que se está a ser vítima de violência doméstica. E numa primeira fase, às vezes desanimamos, nós tivemos essa fase em Portugal, porque a fase que nós chamamos da desocultação, quando de facto as mulheres já sentem-se com coragem e sentem-se empoderadas para poder fazer as suas denúncias. E aí parece que os números que triplicam, quadriplicam, e na realidade o fenómeno estava lá, estava oculto. E quando há esta primeira fase, este caminho da desocultação, por vezes... nós ficamos um bocadinho preocupados, já pensando que o fenómeno que, por força de termos feito um determinado tipo de ações, viemos ainda fomentar mais o crime. É só para não se preocuparem, não é isso que acontece. O crime estava lá, estava oculto. E quando as pessoas apanham coragem e se sentem protegidas, apoiadas e empoderadas para o fazer, ele desoculta. E como desoculta, os números vão ser um bocadinho assustadores. É só esta nota, que nós passámos isso em Portugal, uma fase dessas, e ainda há a ocultação, como sabem, e muita, neste tipo de crime. E agora daria a palavra, não sei por que ordem querem responder, ou à sua deputada ou à sua doutora.
Bem, eu posso... Quanto tempo eu tenho para falar? Porque muitas questões... Ah, tá. É, porque são muitas questões. Eu anotei algumas aqui para falar. Em primeiro lugar, o que mudou efetivamente com a Lei Maria da Penha foram as medidas protetivas de urgência. Não sei se aqui vocês trabalham com algo parecido. As medidas protetivas de urgência, elas são a porta de entrada para a libertação da mulher, para aquela quebra de ciclo de violência. Porque a mulher, quando chega na delegacia de polícia, ela não foi, via de regra, a primeira vez que ela sofreu a violência. Ela já vem sofrendo uma violência contínua, mas tem um momento do chega, não aguento mais, eu quero me libertar. Então, ela procura a delegacia de polícia faz o requerimento para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário defere as medidas protetivas de urgência. A partir daí, esse agressor é afastado do lar, quando a mulher pede normalmente, e com o afastamento do lar, ela pede alimentos, ela pede uma série de direitos, ele fica proibido de manter com ela contato por qualquer meio. Isso é efetivo, porque se ele descumprir essas medidas protetivas, há um crime autônomo no Brasil chamado crime de descumprimento de medida protetiva e ele pode ser preso, inclusive. Portanto, isso é muito efetivo. É importante dizer ao senhor que as penas não aumentaram por conta da Lei Maria da Penha. As penas são as penas que constam do nosso Código Penal. A Lei Maria da Penha não atribui crimes, só tem esse crime de descumprimento de medida protetiva, mas os crimes estão no Código Penal. E os crimes normalmente são crimes com penas leves, que não mandam, cuja condenação não vai, os presos condenados não vão para a cadeia quando são condenados. São penas pequenas. Mas, para a Lei Maria da Penha, é proibida a pena de pagamento de cesta básica. Não se troca a condenação por cesta básica, porque isso não dignifica a mulher. Não pagamos, não aceitamos o pagamento de cesta básica para crimes, tá? Não aceitamos. Mas, vejam, apesar da Lei Maria da Penha... Não é possível dizer que houve uma diminuição de crimes. A Lei Maria da Penha não foi capaz de diminuir o crime de violência contra a mulher. O que eu penso que precisa, o que eu penso que é efetivo, não é aumentar a pena, é trabalhar com o agressor. É o agressor que precisa entender que está errado. Precisamos trabalhar, estamos fazendo isso, começando no Brasil, com grupos reflexivos com os agressores, para que eles entendam o que eles estão fazendo. Isso é efetivo, isso é muito mais efetivo do que colocar na cadeia, deixar 3 meses, 4 meses, 6 meses na cadeia, ele volta do mesmo jeito. É preciso trabalhar o homem, trabalhar o agressor para que ele entenda que é errado. Além disso, o que nós precisamos melhorar no Brasil é exatamente a assistência a essa vítima, porque a vítima, muitas vezes, ela não quer prosseguir com a ação penal, porque ela precisa, ela depende financeiramente do marido. Ela não tem como sustentar os filhos, ela não tem como sustentar a família. Então, ela prefere sofrer violência, ela prefere apanhar, mas ter o que comer dentro de casa. Então, são duas vertentes. Precisamos trabalhar o agressor e apoiar essa vítima para que ela consiga, com as próprias pernas, caminhar sem precisar desse homem do lado dela. Doutora, por gentileza.
Muito obrigada. Eu vou só querer abrir uma exceção que espero ter o perdão de todo o conjunto da comissão, que há um outro nosso deputado que também é de origem brasileira e gostaria só de dar um cumprimento aos conterrâneos e às conterrâneas que têm aqui e que eu lhe dou um minuto para esse efeito. Sou deputado Flávio.
Muito obrigado, senhora Presidente. Bom dia, senhoras deputadas, deputados desta comissão. Cumprimento à deputada Alessandra Campelo e a toda essa ilustre comitiva que nos visita. Eu gostaria apenas de dar aqui uma palavra no sentido de que o que discutimos aqui também muito é subrepresentatividade. Ou seja, todos os efeitos, todas as ações que possam ser feitas pelo Estado português, pelos Estados europeus ou pelo Estado brasileiro, elas seriam em um número muito menor se a sociedade e os Estados soubessem que estamos no momento de reconhecer a paridade, não apenas no campo da política ou no campo da cidadania, mas também no campo econômico, para que homens e mulheres possam receber, quando realizam as mesmas funções, os mesmos salários. Porque é isso que vai dar autonomia para essas mulheres que podem e que sofrem violência doméstica terem a liberdade de pôr um fim nisto. Porque, como a senhora juíza, inclusive, mencionou, muitas vezes elas são aprisionadas nesse círculo de opressão. Então, apenas deixar esse registro que o caminho é o que está sendo buscado aqui na Europa, é o da paridade em todos os aspectos, porque, sem isso, nós não avançamos como civilização. Muito obrigado. Obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu passaria agora a palavra para encerrar a sua deputada Alexandra.
Obrigada. Bem, primeiro, mais uma vez cumprimentar a todos, agradecer à presidente, deputada Paula Cardoso. Bem, ao deputado Manuel Magno, que também se pronunciou e acho que a gente tem muitas informações importantes a trocar. Deputada Emília Cerqueira, deputada Patrícia Faro e o nosso conterrâneo deputado Flávio Martins. E vou começar pelo que o deputado Flávio Martins falou sobre essa questão da paridade. A lei no Brasil, ela garante 30% de candidaturas de mulheres, mas ela não garante 30% das cadeiras no parlamento. Então, a realidade é que a gente... eles nos usam para ser candidatas, mas não nos dão o apoio necessário para chegarmos lá. Quando um homem sai a uma campanha eleitoral, normalmente ele tem por trás ou ao lado, às vezes por trás, escondida, mas ao lado dele, uma mulher que cuida de uma estrutura familiar, de todo o cuidado. A mulher cuida de quem nasce, de quem adoece e de quem envelhece. Essa é a realidade. E uma mulher, quando vem para o parlamento, ela não tem uma estrutura de cuidado para garantir que ela possa agir aqui da forma mais plena. Então, a paridade começa em casa, onde a gente não tem culturalmente, na maioria dos países do mundo, essa divisão de tarefas. Se a gente tivesse no Brasil, se a atividade de cuidados no Brasil fosse remunerada, nós aumentaríamos em cerca de 13% o produto interno bruto, o nosso PIB. É um trabalho gratuito que nós mulheres historicamente fazemos. Isso já nos atrapalha de entrar na política. E os partidos políticos comandados por homens, a maioria de homens, que querem uma reserva de mercado para eles, que não aceitam o nosso espaço, a maioria, não todos, porque tem pessoas que compartilham de que a paridade é a forma mais democrática da gente ter representatividade. Então, o deputado Flávio falou de algo importantíssimo e é uma das lutas do movimento feminista do Brasil. Mas, infelizmente, nós estamos muito longe, porque 15% de representatividade no geral no parlamento nunca vai representar 52% da população, porque no Brasil a maioria da população é formada por mulheres. Entre as famílias pobres no Brasil, entre as famílias que vivem em situação de extrema pobreza, as mais pobres são as famílias uniparentais dirigidas por mulheres. Mulheres pobres que têm filhos de homens pobres, que muitos deles não têm trabalho formal e elas sequer podem cobrar uma pensão alimentícia para ajudar a alimentar os filhos. Então, elas criam esses filhos sozinhas. Então, entre os pobres, as mais pobres são as mulheres, que ainda carregam a responsabilidade dos cuidados, mesmo sem ter condições financeiras. Quando uma mulher tem um filho, quem para de estudar e trabalhar para se dedicar àquele filho é a mulher, né, que muitas vezes não consegue retomar o mercado de trabalho. A falta de creches públicas para atender aos filhos dessas mulheres faz com que elas não possam sair de casa para trabalhar. A falta de creche aumenta a vulnerabilidade das crianças, porque quando a mãe sai para trabalhar e deixa os filhos sozinhos em casa, eles sofrem violações e, no Brasil, 80% dos casos de violência sexual contra crianças são até 13 anos são praticados em casa e por pessoas conhecidas das vítimas. Então, a falta de um equipamento público para atender as crianças, ele atrapalha o desenvolvimento não só das crianças, mas das mulheres e da sociedade. Em relação à legislação, a Lei Maria da Penha, ela botou luz sobre um crime que não tinha nome, que não era visto. Eu venho de um lar muito violento, a minha mãe sofreu muitas tentativas de feminicídio e eu vi a minha mãe sofrer violência por quase até pelo menos 13, 14 anos de idade, eu vi a minha mãe sofrer violência doméstica cotidianamente. Eu gostaria que existisse a Lei Maria da Penha quando eu era criança. Eu gostaria que existissem deputadas e deputados que falassem sobre isso. Eu gostaria que existisse medida protetiva. Então, hoje, a gente tenta fazer o que faltou no passado, né? Hoje, eu tento ser a deputada que eu gostaria que tivesse existido na vida da minha família quando eu fui criança, e não existiu. A Lei Maria da Penha, ela foi trazendo outras leis. Eu acho que a medida protetiva é a principal, mas ela precisa de efetividade. Por exemplo, lá no Amazonas, nós, Poder Legislativo, Defensoria Pública, Judiciário, as forças de segurança, a gente tem conversado para que a medida protetiva seja acompanhada da tornozeleira eletrônica. Não é, hoje. Apenas 3 estados do Brasil. E eu sei que a efetividade da medida protetiva tem que vir de um monitoramento. Porque se você digitar no Google ou qualquer site de busca, assassinada, foi morta pelo marido e tinha medida protetiva, você vai ver a quantidade de mulheres que foram assassinadas por seus ex-companheiros, mesmo tendo medida protetiva. Eles não respeitam o papel. A tornozeleira eletrônica, ela é pedagógica, porque ela mostra ali para todo mundo que aquela pessoa é uma criminosa. E quem não quiser usar a tornozeleira eletrônica é só não cometer crime. Ela mostra que aquele homem é um criminoso e ela dá efetivamente à polícia a chance de controlar a aproximação dele da vítima, porque tem os perímetros onde ele não pode agir. Então, é fundamental. Mas a medida protetiva já foi um grande avanço. A gente tem hoje a lei da importunação sexual, que não existia, não era crime contra a mulher, um homem mostrar seus órgãos genitais em público, ou apalpar uma mulher, pegar numa mulher, isso era apenas um crime de ato libidinoso contra a sociedade, mas não era um crime contra a mulher em si. E hoje é um crime contra a mulher, a importunação sexual tem penalidade. O crime de stalker, de perseguição, hoje também é crime, é lei no Brasil. Violência psicológica é crime, violência econômica é crime. Então, a partir da Lei Maria da Penha, a gente começa a ter uma mudança no arcabouço de leis, no marco legal. A gente tem marcos legais onde se basear, mas a gente precisa de efetividade e a gente precisa de mudança. E a mudança ela é cultural. A gente precisa mudar as gerações que estão vindo. A gente precisa que o garoto na escola entenda que a mulher não é um objeto. A gente precisa que as meninas se sintam seres humanos empoderados, que elas se sintam em poder de igualdade. Mas se a sociedade, o poder público, não der a essa mulher as ferramentas para ela se sentir igual, ela nunca se sentirá. Então, a gente precisa da prevenção, da mudança de pensamento, mas a gente precisa, sim, garantir a penalização desses homens, a criminalização das atitudes. E, enfim, ainda tem 3 minutos, né? 10. Enfim, mas eu acho que algo que eu acho que a gente sai daqui e que eu acho que a gente pode fazer, e a nossa assessoria, junto com a assessoria de vocês, pode trabalhar, é a gente estudar as leis que vocês têm aqui. Por exemplo, vocês já têm a tornozeleira eletrônica como lei, acompanhada da medida protetiva. No Brasil, não é lei. E a gente está mudando porque a lei, embora a lei não determine, o juiz pode determinar. Então, mas se for lei, sempre será determinado. Então, a gente acha que sempre há algo a acrescentar. Por exemplo, a violência obstétrica, a violência contra a mulher grávida e contra o nascituro, não é lei no Brasil, mas no estado do Amazonas é lei, uma lei de minha autoria, porque a Constituição permitiu que eu legislasse sobre isso no meu estado. Então, eu acho que a gente tem leis que a gente pode trocar informações e criar uma grande rede mundial de intercâmbio para que a gente salve as mulheres. Nós somos seres humanos, nós queremos apenas ter o direito de viver plenamente, né? É para isso que a gente luta tanto. E, enfim, espero que a partir de agora a gente possa ter uma relação. Vamos fazer contato também com os gabinetes dos deputados. Quero convidá-los a conhecer o Brasil. A gente sempre tem lá também reuniões internacionais. A gente trabalha com a Unicef, com a ONU Mulheres, né? A gente trabalha com os escritórios da ONU, com outros órgãos, outros parlamentos. Nós fazemos parte do ParlaSul, que é o parlamento de todos os países da América do Sul, assim como da Associação dos Parlamentos e Parlamentares de todas as Américas. Então, eu acho que esse intercâmbio de informação pode criar realmente leis, né, e padrões que a gente possa mudar na sociedade toda essa triste realidade que a gente vive. E, mais uma vez, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e ver um parlamento com tantas mulheres. É muito animador. Eu não sei qual é aqui exatamente o quantitativo, a proporção, mas estou muito... Aqui são 33. 76? 36. 76% de mulheres? Ah, tá, em 230. 33%, sim, mas já é muito bom para a gente. É fora da nossa realidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Queria agradecer-vos e desejar-vos um bom trabalho e que seja bastante produtivo este intercâmbio que estão a desenvolver em Portugal. E considerem a primeira comissão ao dispor daquilo que precisarem para fortalecer este intercâmbio, para a troca de experiências que são sempre úteis e todas são poucas na ajuda, de facto, a consolidar os direitos, liberdades e garantias de homens e de mulheres, mas particularmente das mulheres que se veem, de facto, ainda com um caminho a percorrer até conseguirem obter uma paridade e uma igualdade até de oportunidades que seja efetiva. Portanto, muito obrigada, foi um prazer receber-vos e continuação de boa estada em Portugal.